Voltamos a apresentar Jornal da Júris.
Estamos de volta com o Jornal da Júris, programa produzido pelo Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e as ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nessa edição, tratamos da articulação da associação em Brasília, no acompanhamento de projetos de interesse da magistratura, também atuação aqui no Estado junto a parlamentares. E agora vamos debater e ampliar as questões que envolvem a Escola da Júris. Novidades de cursos, a reestruturação. Conosco o desembargador Cláudio Luiz Martinevski. Desembargador, a gente tem noticiado, tem destacado já há um bom tempo essas novidades, essa reformulação que a escola vem passando e que tem trazido novas possibilidades, novas perspectivas. Recentemente a escola completou 35 anos, foi amplamente comemorada essa data, marcante inclusive para a magistratura, não só para a Júris, mas para a magistratura de uma forma geral. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também esse momento vivido pela escola.
Começo falando a respeito do nosso curso intensivo preparatório à magistratura, né? Recentemente o tribunal lançou o edital para o concurso para juiz de direito e isso fez com que a escola tivesse a oportunidade de retomar essa atividade de curso preparatório. E dizer que já nesta retomada foi um grande sucesso, porque hoje e ainda com possibilidade de ampliação, já estamos com 300 alunos inscritos no nosso curso.
Um número bastante expressivo, né?
Bastante expressivo, sendo que tivemos, em razão da necessidade de espaço, inclusive negar algumas matrículas presenciais por exceder o espaço disponível para as aulas. Então, é bastante expressivo, é com uma metodologia própria, nova, com ênfase em questões, né? É bem próprio para essa primeira fase e nos parece que nesse primeiro momento está tendo uma boa aceitação. Além disso, estamos com diversos cursos em tramitação na escola, um que também está tendo de reestruturação empresarial. Também tivemos em torno de 36 alunos, esse é um curso de extensão que envolve a questão não só teórica e prática. Devido ao momento de crise, nos pareceu que é bastante interessante, voltado, e teve esse reflexo pelo número de profissionais que acorreram ao curso, né? E está sendo bem sucedido e que esperamos logo em seguida também transformá-lo em AD, que é hoje é a grande ferramenta, né? A partir do presencial a gente faz em AD para atingir um público bem mais amplo que normalmente não pode
acorrer. Essa é uma questão que eu faria para o senhor destacou que no curso preparatório, no curso intensivo para juiz também EAD é uma das questões mais procuradas. É uma tendência hoje, o senhor acredita, percebendo essa procura que a gente destacou?
Exatamente, há essa procura pelo simples fato de que a logística, por exemplo, quem mora no interior para vir a Porto Alegre, traz custos que normalmente hoje dentro da tua casa, sem te deslocar, sem gastar com gasolina, sem gastar com estacionamento, tu tem essa comodidade de ter o mesmo curso com a mesma qualidade dentro de casa, né? A partir da sua própria sala, a partir do seu próprio quarto, né? Então isso é de grande importância, é uma tendência geral, né?
E me parece importante, desembargador Martinez, ressaltar a aceitação, essa grande procura do curso intensivo, que mostra, reforça todo o know-how, o status que a escola tem, mantém, a procura evidencia isso, a confiança que esses alunos buscando essa preparação para a magistratura tem na Escola da Júris, né?
Referir-se aí aos 35 anos da escola, é exatamente isso que reflete, né? A escola tem 35 anos e nesses 35 anos milhares de alunos passaram por ali. Basta dizer que nós temos uma estatística que 91% da magistratura, dos magistrados, 91% passaram por algum curso da escola. E eu sempre costumo dizer que 100% depois de magistrado também passa pelos nossos cursos de formação contínua, nossos cursos de atualização, nossos cursos de aperfeiçoamento. Nós também temos em convênio, e já tivemos no passado convênio com várias instituições de ensino, especialmente URGS, PUC, Unicinos, onde a gente fez cursos de pós-graduação na área de mestrado, na área de especialização, né, e que até hoje permanecem, né? Atualmente a gente vai começar, até anuncio para os colegas, quem se interessar, nós temos já convênio agendado para o ano que vem com a URGS, na área de ambiental, direito ambiental, e na área de consumidor. E também acho que é importante destacar, nós começamos também um novo curso que a gente chama de Decisões Judiciais, Teoria e Prática, né? Voltado à capacitação de servidores para o auxílio do magistrado. É um curso voltado para pessoas que eventualmente queiram se candidatar a assessor de juiz, ou até os atuais assessores que queiram atualizar e aperfeiçoar o seu conhecimento. E esse curso também teve foi um grande sucesso, porque tivemos também, mais uma vez, que negar a matrícula pelo volume de procura, especialmente na área civil, né? E é um curso com alguma novidade, que ele não é só teórico, ele também é prático, que a gente mesclou e se evidenciou através de estudos que uma das grandes carências hoje, também, especialmente quem sai da faculdade, é que a parte teórica ela não é digamos, ela não dá um conhecimento, uma formação integral para o profissional, que nós evidenciamos e estamos proporcionando, inclusive, a questão prática e dentro da prática, que é o nosso métier, que são as decisões judiciais, decisões interlocutórias, despachos e sentenças. Então, nós replicamos isso na área civil e na área criminal inicialmente, mas a ideia, agora, a partir do início do ano que vem, nós vamos trabalhar em todas as demais áreas: família, ações constitucionais, vamos trabalhar no consumidor, no ambiental, na execução penal. Então, nós vamos replicar várias das nossas atividades e temos a convicção que isso aí vai ter bastante procura.
Uma das tradições da escola também, desembargador, é oferecer cursos com bastante centrados em questões pontuais. E há o ciclo de palestras do novo CPC, que se avizinha a partir de março de 2016, é uma nova realidade para o Poder Judiciário de uma forma geral, e esse ciclo de palestras também bastante procurado e certamente concorrido nesse momento, né?
É, exatamente, havia me esquecido desse detalhe. Esse é o tema do momento, né, em virtude do novo Código de Processo Civil, que entra em vigência em março. Durante todo esse ano, nós trabalhamos a questão do novo Código através de ciclo de palestras, né? E no ano que vem, certamente, com a vigência, isso terá muito maior expressão, muito maior intensidade, e é o que nós vamos dedicar também, especialmente em EAD, né? Mas também o presencial. Certamente teremos mais cursos voltados ao novo CPC. Estamos trabalhando com uma ideia de trabalhar em cima dos precedentes, que é uma novidade do novo Código de Processo Civil, né? Nós vamos trabalhar especificamente em relação a isso.
Seguindo o Jornal da Júris, aqui pela Rádio Web A Júris, volto a conversar com a doutora Jocelane. Doutora Jocelane, recentemente, né, o Tribunal de Contas do Estado indeferiu por unanimidade nesta semana o agravo interposto pelo Ministério Público de Contas, que requeria a suspensão do pagamento da parcela autônoma de equivalência, a PAE, aos magistrados gaúchos. A decisão do Pleno da Corte reafirmou o direito da magistratura de perceber o benefício, conforme defendido pela Júris também há um bom tempo, é uma das bandeiras históricas da associação. Gostaria que a senhora comentasse, porque certamente é um motivo de comemoração da magistratura gaúcha.
Sem dúvida, no final dessa gestão a gente começa a avaliar, enfim, o trabalho que a gente fez, evidentemente que se somando ao trabalho das gestões anteriores, em todas as pautas, que sempre são muitas, e um desses trabalhos foi um intenso acompanhamento da tramitação desse procedimento, desse processo que discutia questões incidentais à PAE, não se é devido ou não, mas questões sobre o método de cálculo, o índice de correção monetária e os juros, e fomos, ao longo do período, conversando com auditores, nosso advogado atuando, enfim, e avaliando uma forma de atuar no sentido de preservar a legalidade no pagamento desse benefício aos magistrados que a ele fazem jus, assim como o direito à percepção na integralidade, sem retificações no cálculo que desatendesse ao que é justo, especialmente correto no pagamento. Então, é uma comemoração da classe, da associação, e que os colegas, com essa decisão, a princípio o Tribunal de Justiça vai dar continuidade aos pagamentos, né, de plano, e isso dá uma certa tranquilidade aos colegas que fazem jus a essas parcelas que são atrasadas da PAE, e, enfim, uma certa quietude a um tema que vinha nos preocupando, na medida em que, uma vez estando pendente de discussão, não que não tivéssemos confiança na nossa tese, mas enfim, porque o tempo do julgamento também não é de titularidade dos magistrados, mas era do Tribunal de Contas. Felizmente, houve o julgamento ainda este ano, de forma que ficamos mais aliviados e comemorando o desfecho até agora havido para o assunto, que ainda não se encerrou totalmente, mas esperamos que se encerre nos mesmos termos que agora postos.
Que não seja tão longo o período de espera, né, doutor?
E, bem isso, também.
Parabenizar a gestão também por acreditar na causa, por defender essa tese, seguir com um pleito das outras gestões, né? A senhora destacou isso muito bem, é importante ressaltar ao longo dos últimos anos esse trabalho realizado por outros magistrados, mas acima de tudo que chega agora muito próximo de ser plenamente reconhecido, né, doutor? E assim a gente vai chegar ao final do Jornal a Júris dessa semana. Quero agradecer demais a doutora Jocelane Teixeira, vice-presidente de Patrimônio Finanças da Júris, e também o doutor Cláudio Luiz Martinevski, desembargador, diretor da Escola da Júris, que participaram conosco nessa edição do programa, falando sobre as questões que envolvem a Júris, a escola, as questões que envolvem também a articulação da associação em termos de projetos e ações que tramitam em Brasília e também aqui no Estado. O Jornal da Júris, que teve na técnica Eduardo Prates, a produção e apresentação de Christopher de Matos. A gente volta na próxima edição, quinzenalmente, você sabe, o Jornal da Júris, trazendo os destaques e as questões que envolvem o interesse da magistratura. Todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, produção, Departamento de Comunicação da Júris.